Bom dia, é um prazer estar com vocês aí no painel eletrônico e estar aqui colaborando e participando desse programa.
O primeiro assunto que a gente pode tratar é a questão do Plano Mansueto. Está acontecendo uma negociação entre os partidos para reformular o texto desse projeto para que ele chegue próximo de um consenso, deputado? Como é que estão essas discussões?
Sim, exatamente. O Plano Mansueto, na sua concepção original, tinha sido desenhado em um outro período, evidentemente, buscando aí uma estabilidade fiscal, permitindo algum tipo de reclassificação de risco de alguns estados, de renegociação da dívida, de abertura de possibilidade de linhas de crédito. E isso com a chegada da crise, da pandemia do coronavírus, evidentemente que todo o esforço do Estado brasileiro e do Congresso Nacional, a partir da aprovação do decreto de calamidade, e depois um evento até histórico que foi aprovarmos uma PEC, né, a PEC do chamado orçamento de guerra, né, de modo virtual, uma votação de modo virtual, né, que é uma excepcionalidade e que, portanto, é um fato histórico, né, nós, de fato, temos aí uma rediscussão do Plano Mansueto, que vários estados colocaram questões mais emergenciais, e, em face disso, há uma discussão entre estados, entre o próprio governo e entre os partidos que estão aperfeiçoando, eu diria, o texto para que nós pudéssemos chegar no consenso, se possível, ainda no dia de hoje, para aprovar essa matéria ainda no dia de hoje. Se não, a palavra do presidente Rodrigo Maia é de que continuemos aí nesse esforço de um acordo para podermos apreciarmos essa matéria.
Deputado, a oposição e mesmo alguns representantes de partido que são mais próximos ao governo questionam alguns pontos do Plano Mansueto, dizendo que reprime a capacidade dos estados e municípios de realizarem investimentos em educação, saúde e infraestrutura. Isso pode ser contornado nessas negociações, deputado?
Eu acho que é exatamente aquilo a que me referi no início da minha fala. Eu acho que a gente tinha uma concepção original de um plano de um caráter totalmente fiscal, né, de impacto fiscal, lógico, com a abertura de algumas linhas de crédito, cruzadas com a capacidade de pagamento de cada estado, se fazendo algum tipo de concessão, mas também se exigindo vários pré-requisitos, né? No momento de pandemia, é exatamente isso que está se discutindo, né? Agora nós temos uma realidade totalmente diferente. E talvez aí essa que seja a principal discussão, né? No momento em que você vinha numa linha de endurecimento da regra fiscal, do regime fiscal, né? Nós tínhamos, e agora uma mudança de postura no mundo todo, né? Não é que nós estamos deixando a responsabilidade fiscal, mas é que no momento de pandemia, aí se faz necessário a entrada do Estado para aumentar o gasto público e aumentar o investimento, seja na área social, seja na área de socorro às empresas, na área de socorro aos estados, aos municípios, aos entes federados. E isso, lógico, você muda essa concepção. Então, qual é a leitura de vários partidos e, de maneira geral, eu diria que é enxergar que nesse momento é necessária uma medida também emergencial. E aí é por isso que está se desenhando um texto que tenha mais efetividade do ponto de vista da repercussão que estados e municípios necessitam nesse instante.
Deputado, o senhor que é da Paraíba, líder da maioria, o senhor tem contato também com todos os estados. Como é que está hoje a capacidade desses estados de enfrentamento? Sem o Plano Mansueto, estados e municípios têm condições de fazer frente a essa pandemia na área de saúde, mas também os seus reflexos na área econômica?
Não, acho que os estados e municípios já vinham num momento de dificuldade, né? Já estavam discutindo com o governo federal várias ações, alguns estados com uma saúde mais comprometida do ponto de vista da saúde financeira, outras menos, mas nós já não tínhamos no ano passado uma recuperação da economia da maneira que todos nós esperávamos, né? Mesmo antes do coronavírus, nós tivemos um PIB aquém, né? Todo mundo lembra disso, no final do ano, aquém do esperado. Com o coronavírus e com essas medidas restritivas sanitárias, evidentemente que com a retração da nossa economia, nós vamos ter uma queda de arrecadação, né? Isso aí é um fato. E isso agravará ainda mais o problema dos estados e municípios. Daí porque se faz necessária uma reflexão ainda maior para que nós possamos encontrar uma forma de aí sim recuperar, né, a questão do ICMS, a recomposição do ICMS para a contribuição com os estados e municípios. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E estudarmos linhas de crédito que possam ser compatíveis nesse momento. Eu acho que esse é o tema que se fará nessa rediscussão, além da reclassificação aí do risco dos estados em relação a capacidade de pagamento, já que a gente tem uma previsão de queda de arrecadação. Isso aí não tem, eu acho que é consenso entre todos os estados, inclusive a União.
Pois é, deputado. Agora, outro ponto que estava na pauta de ontem e não foi votado, mas que parece que não está sendo possível chegar a um consenso, é a questão da medida provisória 905 de 2019, que institui o contrato verde-amarelo, voltado para incentivar a contratação de pessoas entre 18 e 29 anos. Deputado, o senhor considera que essa medida realmente ela é importante nesse momento? Para as empresas, ou é uma medida que pode ser discutida futuramente para se concentrar esforços em torno, das ações para o combate ao coronavírus?
Olha, eu acho que nós temos medidas estruturais, essa é uma delas, a 905, ela trata de uma complementação, vamos dizer assim, da reforma trabalhista que nós iniciamos lá atrás, e foi assim o protagonismo do parlamento. Na época o governo Temer enviou um projeto, e o parlamento foi além desse projeto, então já numa conquista, à época o relator da matéria foi hoje ministro Rogério Marinho, né? Então, eu acho que como medida estrutural ela é extremamente importante. O relator, o deputado Cristino Auro, está fazendo um trabalho de tentar exatamente pacificar e consensuar esse texto. Evidentemente que várias medidas foram tomadas agora nessa demanda do parlamento, da sociedade, para que o governo pudesse trazer medidas concretas. O governo apresentou algumas medidas provisórias que tratam dessa matéria, a 936, 944, a medida provisória 927, que havia sido revogada, que vem na direção da salvaguarda do emprego, né? Essas três conjugadas aí vão nessa direção, a gente pode trabalhar o texto, mas a 905 ela trata de forma estrutural e mais ampla, né? É lógico que se houver um ambiente para se aprovar, eu acho que ela é uma medida importante. Acho que nós estamos trabalhando, os líderes partidários estão trabalhando, e o relator Cristino Auro, que é muito sensato, tem uma serenidade muito grande, está ouvindo todos os parlamentares para buscar esse consenso nesse momento. Evidentemente que nós temos a compreensão que no plenário virtual, né, eu que já trabalhei tanto na minha liderança partidária por 2 vezes, na liderança do governo e agora na liderança da maioria, a gente tá, é um aprendizado novo você construir acordos no ambiente virtual, né, como nós estamos fazendo, né, reuniões permanentes, mas no ambiente virtual é muito mais complexo você estar trabalhando ali no plenário, que você vai adequando o texto em tempo real, né, paralelo praticamente ali ao procedimento e ao processo de votação, de encaminhamento, enquanto o plenário está nos procedimentos de votação, nós estamos ali construindo em paralelo o acordo. Então, isso, de fato, é uma construção mais complexa quando uma matéria também é mais complexa como essa. Nós vamos aguardar e tentar ali, aí, ao longo do dia, buscar essa possibilidade de acordo para que a gente possa votar.
Deputado, ontem o governo federal editou uma nova medida provisória extinguindo o PIS/PASEP e permitindo um saque único nas contas vinculadas ao FGTS de R$ 1.045 a cada trabalhador. O senhor considera que essa medida ela é importante para que as pessoas tenham recursos ou ela é apenas paliativa, já que vai ser uma parcela só de R$ 1.045?
Olha, eu acho que todas as medidas que estão sendo tomadas têm o propósito de tentar minimizar o efeito econômico causado pelas medidas restritivas sanitárias. O que eu acho que, de fato, nós precisávamos ter, e o governo talvez na largada pudesse ter apresentado isso de maneira muito mais clara para a sociedade, era exatamente um plano de contingência, né? E aí, como alguns não, vários países fizeram, né? Apresentar um plano, e nesse plano você já tem ali desenhado o quanto de socorro você está destinando para cada setor da sociedade, para cada cidadão, por faixa de ganho, né? Por faixa social, e de maneira muito clara com os impactos que nós vamos ter no fiscal, porque são medidas fiscais que, de fato, estamos tomando num momento como esse, né? Por isso nós votamos a calamidade pública, mas que tivesse mais clara evidência também desses impactos, né? E uma preocupação que nós temos é, de fato, que você tenha rapidez na efetividade dessas medidas, ou seja, e a partir do momento em que você anuncia, né, o cidadão, você cria uma expectativa para o cidadão. O cidadão procura o benefício e muitas vezes ainda não há sequer um normativo na ponta para a operacionalização desse benefício. Então, isso é uma preocupação. Medidas como essa do PIS, PASEP, do FGTS, que você libera recursos, elas são bem-vindas, né, como foram bem-vindas todas essas medidas, mas eu acho que tem que ter medidas estruturais que possam embasar todas essas medidas. Por exemplo, você precisa ter aí um socorro às empresas do ponto de vista das pequenas, médias, microempresas, para que elas possam manter o cash flow, que não vai ser só a ajuda ao emprego. A manutenção do emprego via empréstimo vai fazer com que a empresa tome emprestado para segurar o emprego, se ela não tem um fluxo de caixa que lhe permita atravessar a crise. Então, e é isso que a gente sente um pouco de falta, que se pudesse apresentar, de fato, um plano de contingência para cada setor, como me referi no início. Eu não sei, também não vi ainda, vou estudar agora com a nossa assessoria, qual o impacto disso no próprio FGTS, como é que isso foi construído, né? Havia uma pressão, há uma preocupação também, já foram liberados várias vezes, independente de crises como essa, recursos, né? E é necessário também que essa poupança do próprio cidadão, que é uma reserva, por exemplo, para o investimento no país e a retomada do pós-coronavírus, a gente precisa saber também o que é que o governo está fazendo para o período de retomada, que essa crise irá passar. E é necessário, logo após a crise encerrada, que haja também um plano de reconstrução, de recuperação da nossa economia.
Perfeito. Nós então acabamos de ouvir o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, ele que é líder da maioria aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade e pelas opiniões a respeito do que está acontecendo no país. É muito importante que os nossos ouvintes entendam o que o parlamento está fazendo, está estudando e discutindo para o enfrentamento dessa crise sanitária e econômica. Obrigado, então, deputado Agnaldo Ribeiro.
Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade e pelos serviço de esclarecimento à sociedade que vocês estão prestando. Muito obrigado, um grande abraço, bom dia a todos.